Vamos abraçar juntos essa bandeira e pedir para que o governo federal nos dê uma resposta positiva urgente para recuperarmos a BR-319. Eu temo que haja uma invasão de pesquisadores internacionais nesta região, uma das regiões mais ricas do nosso país. Portanto, nós temos que estar lá, nós, povo brasileiro, cuidando das nossas riquezas, cuidando das nossas reservas, da floresta amazônica. Essa é uma região de passagem, não é uma região de produção agrícola, é apenas uma passagem de trânsito. Mas há muita riqueza mineral nessa região. E nós temos que pesquisar, os brasileiros precisam sair na frente para pesquisar o que tem realmente e quais são as riquezas dessa região amazônica que chama a atenção de muitas ONGs internacionais para essa região. E nós, brasileiros, não conhecemos, não sabemos, senador Cristóvão, quais são as riquezas que existem no subsolo da região amazônica. E não podemos deixá-la intacta. Nós precisamos pesquisar. Precisamos cuidar das nossas reservas, das nossas florestas e das riquezas que lá existem. Eu temo que haja uma invasão de pesquisadores internacionais levando as riquezas do nosso país, da nossa Amazônia. Uma notícia importante e positiva é que a ponte principal dessa BR, da 319, sobre o Rio Madeira, que é exatamente na cidade de Porto Velho, senhor Cristóvão, já está basicamente pronta. Não podemos dizer pronta porque falta a cabeceira de uma ponte para completar a ligação. Eu diria que é uma lástima, para não dizer uma coisa pior, a ponte foi totalmente construída e falta a ligação da ponte à cabeceira. O custo maior foi feito, todo o trabalho de construção da ponte foi feito. Ela ponte coisa, uma ponte bonita, mas a cabeceira, eu diria que talvez não chega a 3% do custo da obra, falta fazer. E aí está colocado o seguinte: falta apenas a construção da rampa de acesso da margem direita do rio para que o tráfego de veículos possa ser liberado. Essa rampa só não foi concluída porque falta a desapropriação de famílias que moram no local. Ao todo, são 149 famílias que precisam ser retiradas do bairro da Balsa, onde será construída a alça de acesso à ponte ao lado direito do rio. Dessas, 29 famílias que optaram por ressarcimento financeiro já saíram do local. Apenas 120 famílias restantes que aceitaram ser remanejadas para outras residências. Ainda aguardam o início das obras do condomínio que será construído para deslocar essas famílias, para que nós possamos fazer a ligação. A previsão do DENIT é que o tráfego sobre a ponte seja liberado em julho de 2014, sendo que a ponte está completamente pronta e construída. Até lá, esperamos que pelo menos duas obras importantes para a interligação dos modais rodoviários e hidroviários estejam em andamento em nossa capital. Na semana passada, estive em audiência com o general Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, que nos comunicou que as adequações do projeto básico e executivo da rodovia Expresso Porto, conhecida como Contorno Norte de Porto Velho, já falamos aqui outras vezes também sobre o Contorno Norte de Porto Velho, já foram concluídas e a obra poderá ser iniciada ainda esse ano em parceria com o governo do estado de Rondônia. O projeto básico foi elaborado pelo governo do estado e adaptado pelo DENIT, às suas normas e planilhas de orçamentos. Como se trata de uma obra já prevista no PAC e com a previsão de orçamento da União garantida para 2013, sua execução está assegurada. Esperamos que haja realmente um avanço na licitação para que nós possamos ver essa obra iniciada esse ano, para que nós possamos tirar todo o trânsito de caminhões que hoje passam pelo centro da capital da nossa Porto Velho, pela Avenida Jorge Teixeira. Todo o trânsito da produção agrícola, pecuária, os derivados de leite que vão para o Amazonas, vão para exportação, passam pelo centro da capital de Porto Velho. Portanto, a importância desse contorno norte é muito grande para todos nós em Rondônia, especialmente para quem mora em Porto Velho. A rodovia Expresso Porto, que é o contorno, terá 21 quilômetros de extensão e o custo é de aproximadamente R$50 milhões. Ela terá como finalidade principal desafogar o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano de Porto Velho e servir como acesso direto de caminhões ao Porto Granileiro e à nova ponte que está sendo construída, já foi construída, esperando apenas a cabeceira para ligar a BR-319. A estrada começará ao lado do Hospital das Irmãs Marcelinas, saindo do ramal 21 de abril e prosseguindo até a conhecida Estrada do Penal, permitindo acesso à Avenida dos Imigrantes para então chegar ao Porto Granileiro e à ponte do Rio Madeira. Portanto, com esse conjunto de obras, incluindo a reconstrução da BR-319, estaremos ativando um importante eixo de transporte para escoamento da produção agrícola do nosso estado, bem como as das regiões centro-oeste e norte do país. Dessa forma, a capital de Rondônia se tornará, de fato, num polo intermodal importante para a exportação dos produtos agrícolas e agroindustriais brasileiros. Poderá se constituir num importante porto seco e numa zona de processamento de exportação, a ZPE, que inclusive já foi aprovada pelo governo federal. A ZPE visa dar competitividade para as indústrias brasileiras no mercado interno e externo e prevê atrativas isenções fiscais federais. A localização estratégica de Porto Velho no meio do caminho entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o acesso ao sul do país pela BR-364, mais a oferta de energia confiável são considerados fatores fundamentais para atrair empresários para a nossa capital de Rondônia. Estes conjuntos de obras e empreendimentos, incluindo a construção do trecho entre Porto Velho e Vilhena da Ferrovia Transcontinental, cujo edital para a contratação do projeto básico de engenharia e do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental já foi lançado no dia 24 de maio, prometem ser um divisor de águas no processo de desenvolvimento e industrialização do nosso estado de Rondônia, garantindo a geração de emprego e renda no temido período pós-usinas, quando as obras das hidrelétricas do Madeira estiverem sendo encerradas. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente, e encerro desejando um bom final de semana de trabalho ao nosso governador Confúcio Moura, que estará amanhã em São Felipe do Oeste, em solenidade de entrega de 394 títulos definitivos do Programa de Regularização Fundiária Urbana, chamado Título Já. Os cumprimentos ao governador por estar trabalhando forte nessa questão de regularização fundiária urbana. O governador Confúcio está desenvolvendo um grande esforço de regularização urbana e rural em nosso estado. Esse trabalho é de fundamental importância para as famílias assentadas, o que adquiriram um lote, mas ainda não possui o título definitivo de propriedade da sua terra. É importante também para a economia do estado, pois a partir do momento em que o agricultor possui o título definitivo da terra, ele tem mais facilidades para acessar ao crédito e, em especial, os recursos do PRONAF. A nossa BR-364, no próximo dia 18 de junho, serão abertas as propostas apresentadas ao DENIT para a contratação de empresas que irão executar as obras de restauração na BR, no lote 1, entre Vilhena e Pimenta Bueno, numa extensão de 196 quilômetros. O edital é no regime RDC e os resultados devem ser conhecidos no mesmo dia. As obras devem iniciar no prazo de 30 dias. A manutenção da BR-425 O DENIT notificou a empresa responsável pela manutenção da rodovia, pelo tapa-buraco, que não tinha sido iniciado até o final de maio. A notificação ocorreu 50 dias após a assinatura da ordem de serviço para a consultora Capital Limitada executar o serviço emergencial entre Guajará-Mirim e Nova Mamoré e até o acesso da BR-364. A restauração da 425. Quanto à restauração completa dessa BR, o serviço foi iniciado em 2011 e suspenso por abandono da empresa contratada. O DENIT atualizou o projeto executivo e está em trâmite uma nova licitação. As propostas apresentadas pelas empresas foram abertas no dia 17 de maio, sendo que a empresa vencedora do certame não apresentou a documentação de habilitação e orçamento detalhado do tempo hábil, ou seja, até o dia 22 de maio. No momento, a comissão de licitação do DENIT avalia as demais propostas apresentadas para saber qual empresa fará a recuperação da rodovia. Provavelmente, a segunda colocada do certame levará ao edital. No entanto, esta apresentou o preço 50% superior à primeira colocada e acima dos valores referenciais do edital. O DENIT está tentando adequar essa proposta ao valor global apresentado para o projeto e o resultado será divulgado no próximo dia 11, ou seja, na próxima terça-feira. Se não houver possibilidade de adequação dos valores, a licitação poderá ser declarada fracassada e isso será realmente uma lástima para todos nós de Rondônia, principalmente quem mora em Guajará-Mirim, Nova Mamoré, que depende dessa BR. Nós não podemos, e aqui fica um pedido especial ao DENIT, ao nosso diretor-geral do DENIT, o general Jorge Frache, para que ache uma solução e que se inicie rapidamente a restauração da BR-425. Ela é de fundamental importância para as pessoas que moram ao longo da BR-425, principalmente em Nova Mamoré e em Guajará-Mirim. Nós estamos falando das BRs do estado de Rondônia, que ligam o nosso estado. Todas estão com problema. É a 425, é a 364, é a 319, senhor presidente. As construções das pontes da BR-429 já foram concluídas o processo licitatório e feita a homologação para a empresa iniciar, como a empresa Veredas, que ganhou a licitação com a proposta de 39 milhões, preço 20% menor do que o previsto inicialmente pelo DENIT, e deve iniciar em breve os trabalhos. Esperamos que realmente aconteça, pois fizeram uma licitação, senador Cristóvão Buarque, para construir a BR-429 ligando Presidente Médici a Costa Marques. Costa Marques divisa com a Bolívia. Temos lá o Forte Príncipe da Beira, uma bela cidade, à beira do Vale do Guaporé. Mas não incluíram a construção das pontes. Fizeram a BR, construíram a BR, fizeram asfalto, mas não as pontes. Ou seja, o carro vai e segue. Quando chega perto de uma ponte, tem que parar, vai pelo desvio, na época de chuva, interrompe. E já muitos acidentes aconteceram, senador, por falta das pontes.
Senador, para entender bem, eu tenho a impressão que, pelo que o senhor disse, pode-se concluir que em alguns lugares fizeram a ponte sem fazer a estrada, em outros lugares fizeram a estrada sem fazer a ponte. É isso?
Exatamente. Um trocadilho realmente que é verdadeiro, senador Cristóvão. Em Porto Velho, a ponte existe e não tem a cabeceira para que possa ser usada a ponte. E na 429 existe a estrada de 300 e poucos quilômetros, mas não existe as pontes. Estão lá aquelas pinguelas que todo ano cai uma delas, interrompe o tráfego e estamos aguardando agora, enfim. Enfim, foram licitadas as pontes. Esperamos que que essa empresa, que eu não a conheço e não vem ao caso de conhecê-la ou não, esperamos que ela inicie essas obras que são da maior importância para que a gente possa ter. Já está tendo restauração na BR, no asfalto feito, e não houve a construção das pontes. Essa é a realidade do planejamento que existe para a questão de infraestrutura do nosso país. planejamento que, com toda certeza, não é o planejamento dos nossos sonhos. E está muito longe de ser dessa forma. Eu acredito. Isso é uma coisa do passado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque. A partir de alguns anos para cá, os projetos e planejamentos vêm sendo feitos com uma melhor qualidade e espero que continue avançando. Como é o caso da ferrovia transcontinental, que liga Porto Velho a Vilhena, que vai ligar com a malha ferroviária brasileira. De Vilhena vem a Lucas do Rio Verde, vem a Rondonópolis e Goiás, enfim, vai fazer a ligação com a malha ferroviária brasileira, que é da maior importância. O Diário da União já publicou, no dia 24 de maio, o edital para a contratação do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, do serviço aerofotogramétrico e do projeto básico de engenharia para os 770 quilômetros do trecho entre Porto Velho e Vilhena e Rondônia. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 12 de julho desse ano e, a partir daí, a empresa vencedora terá um prazo de 25 meses para entregar os referidos estudos. O preço de referência para a prestação desse serviço é na ordem de 50 milhões de reais para elaborar o projeto e o estudo da ferrovia transcontinental ligando Porto Velho a Vilhena. Então, senhor presidente, resumindo, os produtores agrícolas brasileiros estão investindo, a produção agrícola cresce ano a ano, cresce acima da média mundial, nós estamos produzindo alimentos, mas não temos a infraestrutura para dar vazão a toda essa produção. E fica aqui, mais uma vez, o nosso alerta aos Ministérios de Planejamento, ao Ministério do Transporte, para que nós possamos acompanhar o crescimento da produção agrícola brasileira. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.